Pequeno Diário de Bordo da Volta ao Mundo, de Maria José Ferrada. A 20 de setembro de 1519, 5 navios espanhóis e 250 homens, liderados por um marinheiro chamado Fernão de Magalhães, deixaram um porto espanhol. Assim começou uma viagem que seria inesquecível para o mundo inteiro, porque nessa altura o mundo era um verdadeiro mistério. O que haveria do outro lado do mar? Flores desconhecidas? Animais maravilhosos? Homens e mulheres? Espanha e Portugal, conhecidos como os grandes navegadores do seu tempo, puseram imediatamente mãos, ou devo dizer, remos, à obra. Então, Fernão de Magalhães e os seus marinheiros partiram em busca de um caminho pelo sul para chegar às Ilhas Molucas. Ali, ouviram dizer, havia tesouros tão valiosos como ouro, cravinho, gengibre, pimenta, canela e noz-moscada. Não o sabiam, mas viriam a ser os primeiros a dar a volta ao mundo e a constatar que a Terra era uma esfera redonda. Chegados a este ponto, podem perguntar-se: como é que eu sei tudo isto? Responderei dizendo que muito foi dito sobre os humanos que fizeram esta viagem, mas pouco sobre os ratos, que, cheios de curiosidade, também nela embarcaram. O meu tetra-tetra-tetra-tetra-tetra-avô foi um deles. E hoje partilho convosco o pequeno diário de bordo da viagem de Fernão de Magalhães, escrito pela sua própria pata, com a sua própria letra, que espero que os leitores e leitoras desfrutem, independentemente da espécie a que pertencem. Sacos de farinha, arroz, açúcar, leguminosas, marmelos e, o mais importante, queijo. Conseguem imaginar quanta comida é necessária para esta viagem? Muita, ou melhor, muitíssima. Também levamos tecidos, colares, pulseiras e espelhos que trocaremos com os habitantes das terras que pretendemos alcançar. Realizamos a nossa expedição em nome do rei da Espanha, que nos deu o seu apoio. Os preparativos para a viagem demoraram nada mais, nada menos que um ano e meio. Finalmente, a 20 de setembro de 1519, 5 navios, 250 homens e 37 ratos iniciaram a viagem. A verdade é que não é assim tão fácil compreender os seres humanos. Apenas homens e ratos masculinos foram autorizados a participar na viagem. Fazemos uma primeira paragem nas Ilhas Canárias, onde encontramos uma ilha onde nunca chove. Em vez disso, existe uma árvore envolta em névoa densa na qual brota água. Observo que as suas folhas absorvem a umidade e depois deixam-na cair num recipiente do qual os seres humanos e os animais bebem. Não sei quanto a vocês, mas até este momento eu nunca tinha ouvido falar de uma árvore de água. E pergunto-me, se haverá árvores das quais brotam flores de fogo? Se haverá árvores com flores de vento? Dizem que os marinheiros procuram tesouros. Mas penso que o que realmente querem é saber se existem as árvores, os animais e as línguas que imaginam nos seus sonhos. Continuamos a viagem ao longo da costa da África. Ao longe, vemos alguns peixes grandes, com filas de dentes terríveis, chamados tubarões. E muitos peixes voadores, que nos fazem confundir o céu com o mar. Chegamos a um lugar chamado Brasil. Estou impressionado com os homens e as mulheres que habitam estas terras. A bela cor da sua pele faz-me lembrar as azeitonas. As mulheres são fortes e capazes de carregar grandes cestos sobre a cabeça. Os homens, por outro lado, carregam armas e ornamentos que estão embutidos nos seus lábios. Ouvimos dizer que eles vivem entre 120 e 140 anos. Os seus barcos são muito interessantes, troncos escavados que navegam com a ajuda de paus. Ao navegar neles, será que sentem que estão a atravessar uma floresta e o mar ao mesmo tempo? Embora falem línguas diferentes, os marinheiros conseguem comunicar com eles e fazem trocas. Por uma faca, recebem 6 galinhas, por um pente, 2 gansos e por um espelho, nada mais, nada menos que um cesto cheio de peixe. Precisamente quando me pergunto se poderia trocar o meu chapéu por algum ananás, não é verdade isso de que os ratos só gostarem de queijo? Ouço-os chamar para embarcarmos. Seguimos viagem. À medida que avançamos, o vento torna-se mais frio e o mar parece mais perigoso. Talvez seja por isso que alguns marinheiros querem regressar à Espanha, sem a permissão do capitão. Isto, no mar, é chamado motim e é quase tão temido como a palavra tempestade. Durante 6 meses, ficámos num porto a que demos o nome de São Julião, onde colocámos uma cruz no topo da colina mais alta. Há homens e mulheres que habitam neste lugar frio. Os patagónios, é assim que lhes chamamos, impressionados pelo seu tamanho. Usam a cara pintada e roupas de pele de um animal chamado guanaco, com a qual também fazem os seus sapatos. As mulheres são muito fortes e encarregam-se da caça. À noite, o vento sopra e eu adormeço a pensar que o mundo é um lugar muito maior do que a minha mente de rato poderia ter imaginado. Nos meus sonhos pergunto-me, será que consigo um daqueles sapatos de pele e usá-lo como cama? Deve ser porque, mesmo durante o sono, está frio. Há algo que todos os marinheiros, humanos ou ratos, sabem muito bem. O mar é um caminho que pode ser perigoso. O nosso navio mais pequeno encalha. Isto significa que fica preso entre as rochas e o gelo, incapaz de se mover. Os tripulantes sobrevivem ao frio, pondo gordura de lobo nos seus corpos, como se fosse um casaco. Demorámos 3 meses para os salvar, mas o navio não sobrevive. 1, 2, 3, 4. De agora em diante, só temos 4 barcos para continuar com a nossa expedição. Avançamos e vemos que em terra há fogueiras que brilham como pequenas estrelas. Por isso chamamos a este lugar a Terra dos Fogos. Há aqui umas aves que não voam, chamados pinguins, que parecem estar vestidos com um traje elegante. Irão eles a uma festa de aniversário? Há também leões marinhos, ainda maiores e mais ferozes do que os que estão em terra. Viva! 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 Os seres humanos e os ratos celebram. Ao longe, após 1 ano de viagem, encontramos a passagem que nos permitirá alcançar as ilhas sonhadas. A 1 de novembro de 1520, tendo reconhecido a área, navegamos através do Canal de Todos os Santos, o nome que lhe demos em honra da festa religiosa celebrada nesse dia. Com o passar do tempo e em homenagem ao capitão, será chamado Estreito de Magalhães. Mas nem tudo é felicidade. Alguns marinheiros, talvez cansados da viagem, decidem regressar à Espanha. Então agora, 1, 2, 3. Só nos restam 3 barcos. O vento sopra forte, especialmente durante a noite. E lembro-me dos monstros marinhos de que falava o primeiro rato navegante. Atravessamos o Estreito de Magalhães e do outro lado encontramos um mar tão azul e calmo como um desenho. Chamamos-lhe Oceano Pacífico. Será que as tempestades dormem? Se sim, sonharão com navios? Seja como for, é melhor não as acordar. Neste ponto da viagem, penso que já levamos connosco o tesouro mais importante. Saber que o mundo é um lugar redondo e imenso, habitado por homens e mulheres com línguas e costumes diferentes. Animais, árvores, flores, estrelas. Quanto ficará por ver? Quantas ilhas, quantos insetos, quantas aves? À noite, enquanto os humanos descansam, nós, ratos, vamos para o convés e olhamos para o céu. As estrelas do sul são diferentes daquelas que conhecíamos. Mas como todas as estrelas no céu, elas brilham, brilham, brilham. Terra à vista! Um grupo de habitantes locais apodera-se de um dos nossos pequenos barcos, pelo que chamamos a este lugar Ilha dos Ladrões. O nosso capitão adorou as ilhas daquela zona, especialmente uma delas, onde os governantes nos recebem com presentes, peixe e vinho de palmeira. Avançando pelo mar, como se fosse uma estrada de água, deparamo-nos com as Ilhas Filipinas. Aqui aconteceu o episódio mais triste da nossa viagem. Os habitantes do lugar discutem com os marinheiros e não conseguem entender-se uns aos outros. Finalmente, entram em confronto e o capitão, Fernão de Magalhães, morre, juntamente com outros membros da tripulação. O mar parece-nos agora um lugar tão imenso como triste. E ali vertemos as nossas lágrimas. Somos cada vez menos e decidimos queimar um dos navios para tornar a viagem de regresso mais fácil. Um, dois. Apenas dois navios seguem viagem. Continuamos a navegar até que à distância vemos algumas ilhas. As Molucas! Não podemos deixar de sentir uma mistura de alegria e tristeza. Chegámos finalmente ao nosso destino, mas são muitos os que não sobreviveram à viagem. Entre eles, o capitão. As ilhas são exatamente como elas tinham sonhado, belas e ricas em cravinho, gengibre, pimenta, canela e noz-moscada. Carregamos os nossos barcos com especiarias e partimos na viagem de regresso. Cada barco seguirá um caminho diferente. Um irá pela rota dos oceanos Índico e Atlântico. E por onde passe, deixará um rastro de canela que os peixes adoram. O segundo barco regressa através do Oceano Pacífico, mas não consegue chegar ao seu destino. Cinco navios saíram de Espanha, seguindo o sonho de um marinheiro chamado Fernão de Magalhães. Após uma viagem de 3 anos, uma vida inteira para um rato, apenas um conseguiu regressar ao porto sob o comando do capitão Sebastián Elcano. Trouxe as especiarias e também uma mensagem. O mundo é uma casa redonda e muito grande. Uma casa onde vivem diferentes homens e mulheres. Uma casa cheia de árvores, flores e pássaros. E mares, mares imensos. Dão-nos as boas-vindas com uma grande festa. E aproveito o momento para entregar o meu presente, um pequeno diário de bordo da viagem de Fernão de Magalhães. Uma cópia para o rei e outra que guardarei num lugar secreto na minha ratoeira para o caso de um dia ter um tetra, 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 tetra neto que o queira ler. O pequeno diário de bordo da Volta ao Mundo é um projeto do Instituto Ibero-Americano de Primeira Infância, IIPI, da Organização de Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura e da Subsecretaria da Educação Infantil do Ministério da Educação do Chile. Realizado no âmbito das comemorações dos 500 anos da extraordinária viagem começada em 1519 por Fernão de Magalhães e finalizada em 1522 por Sebastián Elcano. Dedicado a todas as meninas e meninos aventureiros para que nunca deixem de sonhar e de se maravilhar com o mundo onde habitam.